Bem, senhoras e senhores deputados, estive a fazer um compasso de espera, mas acho que podemos começar a nossa reunião. Entretanto, vão chegando os senhores deputados que já vêm a caminho. Dizer-vos que esta é a primeira reunião depois de um longo período em que não reuníamos pelo processo de aprovação do Orçamento de Estado e, como imaginam, temos muitos assuntos pendentes nesta Comissão, muitos requerimentos aprovados que precisam de ser concretizados, digamos assim, e, portanto, eu ia começar a título de informações, dizer-vos o seguinte. Temos para distribuição uma iniciativa europeia sobre a experiência nacional e da Agência Europeia de Medicamentos no que diz respeito à lista de medicamentos para uso humano sujeitos a monitorização adicional. Calha ao grupo parlamentar do PSD, isto também é opcional se faz parecer ou não, não é?
Não é obrigatório,
mas se o grupo parlamentar quiser fazer parecer... Pois, estas iniciativas europeias têm um processo um pouco diferente, mas a nós calham-nos poucas, mas temos também para distribuir a petição número 16, que é o proibição de uso de perfumes. Calha ao Bloco de Esquerda.
Mas calhar ao Bloco se for para o PSD, não é? Porque esta é a ordem.
Pronto. Depois temos. Isto é o quê? Depois temos a distribuição também de um parecer sobre o projeto de lei 182, acesso e gratuitidade da medicação de emergência para doentes com alergias graves. Calha ao CDS-PP. Não é petição, é projeto de lei. Projeto de lei 182, acesso gratuito à medicação de emergência para alergias graves. Temos outra petição para distribuir, que é a petição número 25, com participação do uso de bombas de insulina para portadores de diabetes maiores de 18 anos. Calha ao PAN. Portanto, pois eu agradecia que o mais depressa possível dissessem quem está interessado em fazer os pareceres, porque se houver algum grupo parlamentar que não quer usar dessa possibilidade, passa para o seguinte, está bem? Em relação, por exemplo, à iniciativa europeia. Não, se não quiser fazer, pode passar para o outro, podem trocar, isto não é obrigatório. Reagendamento agora, isto é um segundo ponto de informações. Reagendamento da audição regimental da Ministra da Saúde, que, como se lembram, esteve calendarizada para dezembro de 2019. Como sabem, nós temos, eu tenho aqui a indicação, a primeira foi a audição do orçamento e já está fixada a próxima, não, que está fixada uma, que fomos nós que fixámos, para dia 15 de abril e outra para 17 de junho. Isto foram as datas indicativas, as datas que nós fixámos para as seguintes audições. Só que, entretanto, não se realizou a primeira. Portanto, a primeira que deveria ter antecedido a do orçamento. E, portanto, a senhora ministra enviou-nos um e-mail. Onde é que está aqui o e-mail? A sugerir a data de 11 de março, não é? Temos um e-mail a sugerir que a segunda audição regimental, passará a ser esta, se realize a 11 de março. E assim ficaríamos com a segunda audição a 11 de março, a terceira a 15 de abril e a quarta a 17 de junho. Portanto, eu depois preciso de responder no sentido de dizer se aceitamos esta data. E 11 de março, 15 de abril, 17 de junho são as audições regimentais obrigatórias. Está bem? Pronto. Isto é título de informações. Parece-me que... Então, isto eu faço depois. Ah, bom dia. Parece-me que está tudo. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar a palavra neste ponto de informações. Não. Então, faz favor, Sr. Deputado.
No âmbito das minhas funções enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, tive uma visita ao Hospital de São João e no serviço de pediatria eles ofereceram um calendário no âmbito de um projeto que se chama Marinheiros da Esperança, um calendário que é oferecido aqui à nossa comissão e que, o qual eu faço também aqui de transportador. E este projeto tem a ver com os 700 anos, com a comemoração dos 700 anos da Marinha Portuguesa e também com os serviços que, no âmbito das pediatrias portuguesas, os serviços educativos e, portanto, que acompanham as crianças enquanto estão internadas e vão, de certa forma, dando seguimento também ao ensino e à forma delas também poderem ir passando o tempo que estão. E este projeto levou uma série de crianças, que está aqui depois também documentada em fotografia, a diferentes locais da Marinha e, portanto, deixo ficar aqui para os serviços. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que é um calendário muito interessante e que todos nós podemos depois folheá-lo. Pela descrição do Sr. Deputado, parece uma ideia muito, muito interessante e muito obrigada em nome de toda a Comissão. Os Marinheiros da Esperança, muito bem. Os Srs. Deputados podem consultar aqui, faz a boa, ponho aí. Agora, vamos passar ao ponto 2, que é a apreciação e votação das atas número 8 e número 9, relativas ao dia 6 e dia 13 de janeiro. Eu penso que tiveram a oportunidade de ler, são atas mais extensas, principalmente uma delas, e, portanto, se não houver... Faz favor, Sr. Deputado Alvaro Almeida.
Sr. Presidente, na ata número 9, relativa à audição da Sra. Ministra da Saúde.
Sim. 8, 9.
Nas intervenções da terceira ronda, falta pelo menos o meu nome.
O seu nome, isso é imperdoável.
Só por lapso.
Não, é um lapso que eu também constatei o mesmo.
Isto
na
é exata
ata
número
da Comissão
8,
de Finanças,
tem.
Portanto, nos serviços. Admito que seja, porque como eu também tive uma intervenção na primeira ronda.
Pode ser.
Não distinguiram as duas intervenções, mas há duas intervenções, uma na primeira ronda e outra na segunda ronda.
Muito bem, vais já.
Admito também
acrescentar
que, tendo em conta a lista extensa de intervenções, possa haver outras que falham, mas eu também não sou capaz de as identificar. Mas a minha, naturalmente, consegui identificar.
Muito bem. Então, vamos acrescentar, obviamente, aqui o nome do Sr. Deputado Álvaro Almeida na terceira ronda. E se, então, parece que agora estamos em condições de poder votar, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução da iniciativa do Bloco de Esquerda, alteração da portaria sobre a comparticipação de fórmulas que se destinem a crianças com alergia à proteína do leite de vaca e do projeto de resolução, este da iniciativa do PAN, por uma rede de bancos de leite materno em Portugal e melhor acesso a alternativas comparticipadas. Ora bem, começamos pelo do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Só para contextualizar um pouco esta iniciativa e o porquê de a apresentarmos, é que em setembro de 2019, foi publicada uma portaria que define a comparticipação a 100% de algumas fórmulas substitutivas do leite de vaca para, exatamente, crianças com alergia a esta proteína. Acontece é que essa portaria, que era uma reivindicação antiga, nomeadamente de pais e de mães de crianças com alergia à proteína de leite de vaca, essa portaria é muito insuficiente e ficou muito aquém das expectativas e, na verdade, e aliás, contas feitas pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, esta portaria permitirá apenas a 5% das crianças com esta alergia, permitirá apenas a 5% destas crianças beneficiar desta comparticipação. E explicamos porquê. É que existem algumas fórmulas infantis que são as mais indicadas e as mais utilizadas para os casos de alergia à proteína de leite de vaca, nomeadamente as fórmulas de aminoácidos e as fórmulas extensamente hidrolisadas. Elas são bastante caras e por isso é que há uma reivindicação para essa comparticipação a 100%. O Bloco de Esquerda teve, aliás, a oportunidade de reunir com algumas mães e pais com crianças com APLV, alergia à proteína de leite de vaca, que nos mostraram a realidade que é ter que gastar centenas de euros por mês para poder adquirir estas fórmulas e compreendemos que em muitos casos é quase impossível fazer isso. Ora, acontece que realmente há a publicação de uma portaria que permite a comparticipação a 100%, mas que permite a comparticipação a 100% apenas para um tipo destas fórmulas, que é, aliás, o tipo menos comum e menos utilizado apenas para uma minoria de casos. O que quer dizer que 95% dos casos e uma parte significativa destas fórmulas infantis fica fora desta comparticipação de 100%, continuando a não ter nenhum tipo de comparticipação e continuando a fazer com que as famílias tenham que despender na mesma centenas de euros por mês para poder aceder a este alimento substitutivo para os seus bebés e crianças. A portaria tem, aliás, um outro problema, que é também apontado pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, que é indica apenas como prescritor o médico especialista em pediatria. Acontece que muitas destas crianças são não só acompanhadas pelo pediatra, mas são acompanhadas por especialista em imunoalergologia. E ao retirar da possibilidade de prescritor o especialista em imunoalergologia, está-se a restringir ainda mais os casos que podem beneficiar desta comparticipação a 100%. Ora, por tudo isto, e porque realmente esta portaria poderia ter sido um passo muito importante, mas é claramente insuficiente, e porque nós achamos que esta comparticipação de 100% deve abranger todo o universo de crianças com alergia à proteína de leite de vaca, aquilo que nós propomos com este projeto é que o Governo faça uma alteração à sua própria portaria, no sentido de garantir que a comparticipação é feita para todas as fórmulas infantis e não apenas a uma delas, que é a menos utilizada, e alargar também a possibilidade de médicos especialistas prescritores, alargando pelo menos de pediatria para imunoalergologia, para garantir também que existe assim mais médicos prescritores, nomeadamente especialistas, que são os que acompanham especificamente estes casos de crianças com APLV. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para fazermos a discussão deste projeto de resolução, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, antes de mais quero dizer que todas estas propostas e projetos, neste caso do Bloco de Esquerda, são bem-vindos e devem ser sempre trazidos à discussão, pois este é o lugar certo para este tipo de debate e reflexão. O projeto de resolução a ser a ser debatido, ficou de ser debatido e acreditamos que se calhar ser transformado em proposta de lei para integrar no Orçamento de Estado não foi talvez a melhor opção, porque tivemos realmente uma discussão construtiva que visa responder às necessidades dos cidadãos. No que respeita à comparticipação das fórmulas que se destinam às crianças com alergia à proteína do leite de vaca, já é um facto que o Partido Socialista é sensível a esta matéria. Foi o grupo parlamentar do Partido Socialista que em novembro de 2018 apresentou uma proposta de lei e que foi votada por unanimidade. No ano atrasado de 2019, o Governo criou um mecanismo de comparticipação destes leites destinados às crianças atestadas como intolerantes à proteína do leite e em setembro saiu uma portaria portaria, porque o Governo assume que estas crianças não podem sofrer de malnutrição, complicações no crescimento e desenvolvimento neurocognitivo ou até mesmo uma situação de morte perante um choque anafilático. É também de conhecimento geral que as manifestações clínicas de alergia às proteínas do leite de vaca apresentam-se com uma intensidade variável e podem envolver diferentes sistemas e órgãos, e como a dieta adequada é uma estratégia mais segura. Por este mesmo motivo, parece-nos também muito importante um acompanhamento e avaliação por parte do pediatra no que diz respeito ao desenvolvimento da criança e prescrever, consoante essa mesma avaliação, a fórmula mais adequada à criança, garantindo o seu bom desenvolvimento e crescimento. A intolerância ao leite é vista como uma doença e tratada e apoiada como tal. E o Partido Socialista deu o primeiro passo a apoiar estas crianças e famílias e de forma a dar uma pronta resposta às situações clínicas mais graves e dado o peso financeiro para as famílias na aquisição destes produtos que são muito específicos. Numa primeira fase, o Governo assumia com participação das formas alimentares que foram consideradas as mais prioritárias pelos clínicos, tanto também como pelos utentes. Expectamos agora, neste momento, que possa decorrer uma nova fase, que integre as fórmulas extensamente hidrolisadas. É necessário sempre uma articulação com a Direção Geral de Saúde para análise e elaboração de uma norma de orientação clínica para o diagnóstico e tratamento desta alergia. E porque também se deseja um processo participado, consideramos que para adotar as melhores práticas clínicas e farmacológicas era importante auscultar as entidades envolvidas e com entendimento nesta matéria para recolher contributos no sentido de uma solução cada vez mais adequada e com maior abrangência populacional, promovendo a equidade na gestão dos recursos. Penso que o Partido Socialista tem demonstrado realmente sensibilidade nesta matéria, já deu provas disso e deseja certamente apoiar estas crianças e famílias que enfrentam as dificuldades resultantes desta situação e continuar a trabalhar para que mais famílias possam ser apoiadas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, queria dizer o seguinte. Eu não sei se preferiam que tivessem sido apresentados em simultâneo, mas eu, ao ler os dois projetos, apesar de terem alguma similitude, são pelo menos o objeto é diferente. E, portanto, foi por isso que eu achei que devíamos fazer a discussão em separado. Se, de facto, os proponentes destes projetos acharem que a discussão se deve fazer em conjunto, eu... Portanto, dava a palavra à senhora deputada e depois... Então, faz favor, tem a palavra para apresentar o projeto por uma rede de bancos de leite materno em Portugal e melhor acesso a alternativas comparticipadas. Faz favor.
Muito bem, muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar também todos os presentes. E centrando aqui a discussão na revisão da portaria 296/2019, a abordagem que aqui trazemos decorre, como todos sabemos, das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que incentiva aquilo que é a amamentação e que reconhece o leite materno como um alimento fundamental até aos 6 meses de idade, quando em exclusividade, e até aos 2 anos de idade, quando complementado por alimentos sólidos. Portanto, uma das propostas que desde logo trazemos aqui é a possibilidade de se constituir um leite de banco materno, sendo esta possibilidade do leite doado a segunda melhor opção, de acordo com aquilo que são as recomendações internacionais e nacionais. Nós já temos um banco de leite materno numa maternidade, na Alfredo da Costa. Tem sido um caso de sucesso e aquilo que aqui se propõe é que esta resposta possa ser estendida a todo o território nacional, estimando da nossa parte cálculos feitos que um banco de leite em termos de custos rondará os 40 a 50 mil euros, portanto não estamos a falar de valores extraordinários, estamos a falar de uma resposta que é fundamental para muitas famílias e que decorre precisamente daquilo que até são as nossas recomendações nacionais e também lembrar as recomendações da Organização Mundial de Saúde como segunda opção no caso de a mãe não ter de facto leite para alimentar as suas crianças, o seu bebê ou a sua criança, e sabemos que isto pode decorrer de múltiplos fatores e nesse sentido consta na introdução a importância também de os profissionais de saúde incentivarem aquilo que é a amamentação, e isto obviamente não é novidade para ninguém. Dizer também que no que diz respeito à portaria, aquilo que têm sido as dificuldades encontradas pelas pessoas passam também por estas fórmulas infantis serem apenas disponibilizadas nas farmácias hospitalares. Aquilo que aqui propomos no ponto 3 é que elas também possam ser disponibilizadas nos locais públicos de saúde de proximidade das comunidades, como é o caso, por exemplo, dos centros de saúde. Isto para facilitar o acesso das famílias às fórmulas infantis. Depois, também, outro aspecto que entendemos fundamental é que, fundamental no acesso a estas fórmulas infantis, é que elas possam ser prescritas por outros profissionais de saúde devidamente especializados em alergias e, portanto, implicaria também aqui uma revisão a esta portaria. E, por fim, uma vez que há famílias que, por opção, não consomem, de facto, alimentos de origem animal, poder estender esta comparticipação e, numa lógica de inclusão e de não discriminação, poder estender esta comparticipação às fórmulas que são feitas à base da proteína de soja e, portanto, é isto mesmo que pretendemos.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para falar sobre os dois projetos de resolução. Faz favor.
Bem, Sra. Presidente, Srs. Deputados, estes projetos de resolução vêm demonstrar, de certa forma, a forma ardilosa com que o Governo do Partido Socialista e os seus antigos parceiros da geringonça vêm gerindo o nosso país. Se não vejamos, o Partido Socialista apresentou em novembro de 2018, no âmbito do Orçamento de Estado para 2019, uma proposta semelhante a esta, que foi aprovada pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. O Governo genericamente não cumpriu pelas restrições que impôs na portaria. Agora, assistimos ao Bloco de Esquerda a recomendar ao Governo que cumpra aquilo que o Partido Socialista propôs e que foi aprovado há mais de um ano. É, de certa forma, com alguma perplexidade que o Partido Social Democrata assiste, ainda na semana passada, a mais um episódio rocambolesco. O Bloco de Esquerda apresentou, na discussão do Orçamento de Estado para 2020, a proposta 399C, a qual também propunha fundamentalmente o mesmo, e essa proposta foi rejeitada pelo Partido Socialista. Factualmente, o que propôs em 2018 não executou na plenitude em 2019 e parece que já não o quer fazer em 2020. Ficamos sem saber. Mas em direito à substância do problema, sabemos que a alergia às proteínas de leite de vaca é a alergia alimentar mais frequente em crianças com idade inferior a 3 anos e ocorre em cerca de 2% desse universo. Vai tendendo a diminuir com a idade, pelo que se trata de uma doença transitória. Sabemos também que a portaria 296 de 2019 foi muito mais restritiva do que a aludida norma orçamental de 2019, proposta pelo Partido Socialista e aprovada pela extinta geringonça, e que abrangeu, como já se referiu, apenas alguns casos dessa alergia à proteína do leite de vaca, deixando para fora a esmagadora maioria das crianças e respectivas famílias. Sabemos também que a Sociedade Portuguesa da Alergologia e Imunologia Clínica também defende, e bem na visão do PSD, que os médicos prescritores não devem ser apenas os especialistas em pediatria, mas também os especialistas em alergologia que acompanhem estas crianças que padeçam de alergia à proteína do leite de vaca. Portanto, naturalmente, o PSD defende que a portaria deve ser revista. Relativamente ao projeto de resolução do PAN, o sentido geral é positivo, na medida em que visa aumentar a disponibilização do leite materno, o que já hoje se procura fazer, No mais, o projeto do PAN acompanha o do Bloco de Esquerda, mantendo-se naturalmente a posição do PSD na necessidade de revisão da portaria. No entanto, entendemos que é necessário fazer mais algumas audições a diferentes entidades, nomeadamente para a definição, por exemplo, dos locais de venda. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Bloco de Esquerda quer falar sobre este projeto ou se só sobre este ou... No fim. Então, Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os projetos em discussão, o PCP naturalmente tem tido uma abordagem muito positiva relativamente a todas as medidas que favoreçam o aleitamento, falando em concreto da questão e começando aqui um pouco pelo fim, pelo aleitamento materno. Aliás, nós entendemos que devem ser implementadas medidas de defesa de condições de trabalho e laborais que permitam a compatibilização entre esta importante fase da vida nas mulheres poderem amamentar. E, infelizmente, ainda nos confrontamos com muitas situações em que as dificuldades são imensas, as barreiras são imensas face à necessidade que a mãe e a criança têm para concretizar a amamentação. Nesse sentido, entendemos que também deve ser criadas condições, é importante que também se dê resposta, desde logo, a criar condições para que haja uma orientação, para que hajam apoios, aconselhamentos no Serviço Nacional de Saúde, com disponibilidade de profissionais que permitam, desde logo, na preparação do parto, motivar, estimular e preparar a grávida para que nos meses a seguir possam concretizar a amamentação. Entendemos que deve até existir pessoal treinado para esse efeito, nomeadamente que haja um acompanhamento e um seguimento nos meses após o parto que permitam que seja efetiva a amamentação pelo valor e pela importância que tem. Portanto, este projeto que o PAN aqui apresenta tem alguns aspectos muito positivos, contudo há algumas questões que é preciso também até ter em consideração, nomeadamente às opções ao aleitamento materno, quando o mesmo não é possível. Relativamente à alergia da proteína do leite de vaca, aquilo que estamos aqui na presença é, de facto, houve uma alteração com a publicação da portaria que veio permitir a comparticipação, mas que ela é muito pouco efetiva na medida em que a abrangência é apenas de 5% das crianças com alergia à proteína do leite de vaca, sendo aquilo que o PCP quer deixar claro é esta questão, é que não estamos na presença de uma opção alimentar, estamos na presença de um tratamento. E nesse sentido entendemos que é importante, até porque as outras fórmulas, ao que parece, não são mais caras ao que é dito e ao que é a informação que temos, não são mais caras do que aquelas que são comparticipadas, mas o leque é que é muito maior e isso requer um investimento muito maior. Portanto, o PCP acompanha e, aliás, também alerta para a necessidade de que se criem condições favoráveis ao acesso à prescrição e, nesse sentido, o poder alargar o médico prescritor faz todo sentido, porque cria condições porque todos nós sabemos as dificuldades às vezes que é para poder ter consulta da especialidade de pediatria, ainda que seja no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Sumariamente, em relação a estes dois projetos, em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, também o CDS acompanha. Nós já tínhamos em tempos, em legislaturas passadas, na 10ª e na 11ª, apresentado projetos de lei neste sentido. Votámos a favor de propostas com esta orientação no Orçamento de Estado de 2019, na proposta apresentada pelo PS, e este ano na proposta apresentada pelo Bloco, apesar deste ano ter sido chumbada com os votos do PS e do PAN. Mas pronto, coisas da vida. Entendemos que, de facto, não faz sentido que só algumas fórmulas sejam passíveis de comparticipação, quando há outras, como já aqui foi dito, as hidrolisadas, que ficaram de fora. Também não compreendemos porque é que, como disse o Sr. Deputado do PCP, tendo em conta que não se trata de um tratamento, de uma alternativa alimentar, mas de um tratamento, porque é que não pode haver outros médicos, prescritores, designadamente imunoalergologistas, e, portanto, acompanhamos inteiramente essas preocupações. Já quanto ao projeto do PAN, temos várias reservas, particularmente o alargamento aos nutricionistas, à prescrição por nutricionistas e à disponibilização noutros locais que não os habituais para esta linha de tratamento e não no alargamento ao entendimento ou perto do entendimento de que são alternativas alimentares. E, portanto, há aqui uma barreira que no CDS não estamos disponíveis a ultrapassar e, portanto, temos dificuldades em acompanhar o projeto do PAN. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu agora passava a palavra ao grupo parlamentar ainda. Hã? Como? Ainda a Sra. Deputada Marta Freitas, do PS, só para falar do último projeto, porque não teve oportunidade de falar no anterior.
Relativamente às fórmulas, já foi aqui referido E lamentavelmente, ao que chamam de forma ardilosa, eu considero que é uma forma responsável, envolvendo todas as entidades envolvidas na matéria e entendidas na matéria. Relativamente ao banco de leite, já existe um banco de leite na maternidade Alfredo da Costa. A importância destes bancos não é questionável, mas o alargamento de rede acho que exige uma reflexão, dado que também exige algumas condições. Uma delas é ter dadoras que têm que passar por determinados processos, como a extração de leite, o modo de extração, a recolha, fazer análises, peritos de colheita, deslocações por vezes necessárias, e portanto isso implica sempre um processo difícil e mais lento. E portanto, uma rede exige realmente um alargamento gradual e que haja realmente dadoras, para além do investimento inerente. Quanto à comparticipação das proteínas de soja, quero deixar aqui uma questão ou reflexão. Verifiquei que na vossa própria proposta referem que estas não são as fórmulas mais recomendadas, uma vez que é comum as crianças com este tipo de alergia apresentarem reação à soja. E então questiono ou peço uma relação no sentido de que é que devem ser comparticipadas se elas não são recomendadas. Pronto, é as notas que eu
deixo. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra aos proponentes dos projetos. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira, e a seguir a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente sobre a proposta do Bloco de Esquerda ainda, reiterar aquilo que aliás já foi dito ainda há pouco pelo Sr. Deputado João Dias. Nós estamos efetivamente a falar de tratamentos e não de opções alimentares, e estamos a falar de tratamentos que são necessários, ainda que por vezes sejam transitoriamente, porque se sabe que muitas destas alergias depois vão desaparecendo, etc., mas que são obviamente necessários. Se não fossem necessários, as famílias não eram compelidas a gastar centenas de euros, às vezes até endividar-se para adquirir estas alternativas ao leite de vaca, e por isso, sendo um tratamento que é absolutamente necessário, parece-nos que ele deve ser comparticipado a 100%, e aliás era isso que deveria estar nesta portaria que foi publicada pelo Governo, que era a comparticipação a 100% de todas as fórmulas que fossem realmente eficazes e não apenas de uma das fórmulas que é utilizada e comparticipada para uma minoria dos casos, o que não faz sentido, como é óbvio. E por isso a proposta parece-nos que é, obviamente, o mais lógico possível, é com participação de 100% a todas as fórmulas, e já agora parece-nos que vai até no espírito daquilo que o Partido Socialista propunha para o Orçamento do Estado para 2019, um espírito que se foi perdendo pelo caminho, pelos vistos, mas se calhar é possível reanimar esse espírito inicial do Orçamento do Estado para 2019 agora com este projeto de resolução. Sobre o projeto de resolução do PAN, Partido Pessoas Animais e Natureza. Eu creio que estão aqui, na verdade, até duas questões. Nós somos favoráveis ao alargamento e à criação de outros, de uma rede de banco de leite materno, ampliando até o que já existe a funcionar dentro do Serviço Nacional de Saúde, não nos parece que em muitos casos eles possam responder às questões da alergia por proteína de leite de vaca, porque isso implicaria que todas as dadoras de leite também estivessem em evicção dos alergénios e, portanto, também estivessem a não consumir leite de vaca, etc. Isso, se calhar, é difícil de garantir. No entanto, parece-nos uma boa medida no sentido de incentivar a amamentação por leite materno, o que, mais uma vez, não quer dizer que responda necessariamente à questão da APLV, mas parece-nos uma boa medida. Já a questão do leite de soja, novamente, também não nos parece que responda à questão da alergia para a proteína de leite de vaca, porque efetivamente parece haver uma prevalência muito grande de crianças que são simultaneamente alérgica já à proteína de leite de vaca e também à proteína de soja. Portanto, aqui não resolveria a questão e por isso não nos parece que se calhar fossem das fórmulas mais prioritárias a serem comparticipadas.
Obrigada. Agora sim, se deputada Bebiana Cunha.
Obrigada. Portanto, procurando responder às interpelações que foram feitas, dizer que, de facto, a nossa recomendação segue aquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. No caso de não haver leite materno ou de haver alergias, a segunda forma mais indicada, está em muitos textos, em muitos relatórios, é de facto a existência deste banco de banco de doação, de uma rede de bancos de leite humano materno. Portanto, como foi dito, temos de facto um bom exemplo na maternidade Alfredo da Costa. O que estamos aqui a propor é que possa ser ponderada a criação noutras maternidades, com vista a termos uma rede que dê resposta a todo o território nacional. Obviamente que isto não se faz de um dia para o outro, mas estamos aqui a propor um caminho que tem que ser feito. As recomendações nacionais, a nossa própria Direção-Geral de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, são bem claros em relação a esta matéria. A alternativa, no caso de não haver leite materno, e concordando aqui com o Partido Comunista Português, quando diz que é importantíssimo termos profissionais a estimular aquilo que é a amamentação e com formação específica para incentivar o aleitamento materno, obviamente é fundamental, mas temos também que ter esta resposta, e para nós esta resposta é logo de primeira linha, até porque virá aqui, e aqui discordamos do Bloco de Esquerda, virá aqui também dar respostas fundamentais às alergias destas crianças. Depois, dizer ainda que, apesar do Bloco de Esquerda discordar aqui da proposta do leite de soja, na proposta deles eu penso que, pelo menos daquilo que eu pude apurar, estenda com participação a todas as fórmulas infantis e, portanto, também inclui as feitas à base da proteína de soja. Portanto, esta é respondendo também ao Partido Socialista relativamente a esta extensão para a proteína de soja, de facto ela dará resposta a um número mínimo de pessoas, é verdade, porque entendemos que a outra resposta deve ser de primeira linha, a do rede de bancos de leite materno, e que se deve investir aí e que trará benefícios enormes para a saúde das nossas crianças, para as nossas famílias e também benefícios em termos de custos, sem dúvida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Se não houver mais pedidos de palavra, então a discussão sobre estes projetos está concluída. Como sabem, não se vota em sede de comissão, e passamos ao ponto seguinte.
Faz favor. Queria dizer que da parte do PAN há total disponibilidade para que esta proposta seja votada por pontos, se
muito bem.
Depois entenderem. Fica... Muito obrigada.
Passamos então agora ao ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que solicita a audição de um conjunto de entidades sobre as reais condições de segurança dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e, bem assim, receber contributos que permitam reverter esta situação que presentemente atinge os serviços públicos de saúde. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar, ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou este requerimento e devo notar que este requerimento foi apresentado a 3 de janeiro de 2019, portanto já há algum tempo. Apresentou este requerimento porque entende que a violência contra profissionais de saúde é um tema que nos deve preocupar a todos. E deve-nos preocupar a todos, não só porque naturalmente que devemos rejeitar qualquer forma de violência, como é óbvio, mas porque neste caso concreto da violência contra profissionais de saúde, não só é lamentável pelo facto de ser violência, mas porque perturba a atividade de profissionais que já estão sob pressão e que veem nesta violência ou nesta ameaça de violência mais uma forma de pressão que deteriora as suas condições de trabalho. E nós sabemos que uma sucessão de casos que se têm verificado nos últimos tempos tem trazido esta preocupação para a primeira linha das preocupações profissionais de saúde. Isso é manifesto, por exemplo, nas manifestações públicas dos sindicatos da área, que causou alarme social e que, objetivamente, tem perturbado os profissionais de saúde em geral. E se perturba os profissionais de saúde, não só é um problema por causa desses profissionais, mas também é um problema porque afeta o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, este é um tema que nos parece de extrema importância e que nos parece que deve merecer toda a atenção. É verdade que desde que apresentámos o requerimento, o Governo anunciou um plano. Mas também é verdade que esse plano, primeiro, nós não o conhecemos do ponto de vista formal, só conhecemos de uma conferência de imprensa do seu Secretário de Estado da Saúde, onde, de facto, não vimos nenhuma solução que nos pudesse tranquilizar de que este tema estava a ser devidamente tratado. Não somos os únicos a pensar assim, os sindicatos também pensam da mesma forma e, portanto, parece-nos que se mantém, apesar do que me disse o requerimento ter sido apresentado há um mês, se mantém hoje a necessidade de discutir este tema. Eu sei que a proposta do PSD para que houvesse um plano para lidar com esta questão foi rejeitada no âmbito das votações do orçamento, mas tenho esperança de que essa rejeição tenha a ver mais com as questões políticas do orçamento e não com aquilo que esta Câmara entende que deve ser a preocupação com o tema. E, portanto, manifestamos a nossa, reiteramos a vontade de que esta Comissão debata esta questão, ouvindo as entidades que nós identificamos no requerimento, e aproveito para acrescentar mais duas, um requerimento oral para acrescentar mais duas entidades, nomeadamente dois sindicatos que por lapso não incluímos na lista, o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente de Profissionais de Enfermagem, que também deverão ser ouvidos para este fim, porque esses sindicatos, todos, estão extremamente preocupados com esta questão e, pelo que nos apercebemos, não estão minimamente confortáveis com aquilo que já foi anunciado pelo Governo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Álvaro Almeida, naturalmente que o Partido Socialista não se opõe, pelo contrário, a que numa matéria que provoca naturalmente preocupação na sociedade e preocupação em todos os responsáveis políticos relativamente a casos de violência sobre profissionais de saúde, não nos opomos naturalmente a que seja possível voltarmos a debater essa questão, percebermos melhor o seu enquadramento e, por essa via, o próprio Parlamento também poder reassegurar, por um lado, aumentar a informação que já temos sobre a questão, mas também contribuirmos para tranquilizar as pessoas lá fora e os próprios profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, porque, efetivamente, esta situação, infelizmente, não acontece nesta legislatura, violência sobre os profissionais de saúde, infelizmente, até era bom que fosse só nesta legislatura, mas não é uma situação nova. Também é verdade que a legislação e do ponto de vista da proteção dos profissionais de saúde, desde 99, com um enquadramento legal de segurança no trabalho que abrange naturalmente os profissionais de saúde, desde 2007 que há um observatório que foi criado para acompanhar exatamente com mais pormenor e em concreto a questão da violência sobre os profissionais na área da saúde e, portanto, e há outros projetos que entretanto foram sendo desenvolvidos, uns mais de âmbito nacional, outros mais de âmbito regional, alguns até concretos a alguns hospitais. E, portanto, quando esta questão ganhou relevo na comunicação social, foi possível e é possível termos alguns dados sobre a evolução desta situação ao longo do tempo e percebermos, e julgo que foi aí que se criaram as condições para o Governo apresentar o plano que apresentou, um plano nacional de prevenção à violência sobre os profissionais de saúde, porque de facto havia condições e havia dados que permitiam avaliar a situação e perceber o que é que estaria a fazer falta. E, portanto, no ano 2019, o Governo tomou várias medidas, não foi só a adoção do plano que foi apresentado no início deste ano, tomou várias medidas para responder a esta situação, porque de facto tem consequências graves para o funcionamento do dia-a-dia do Serviço Nacional de Saúde e para o exercício das funções, obviamente, de cada um dos profissionais. E, portanto, o Partido Socialista, julgo que aqui estamos todos de acordo, que não restem dúvidas sobre a existência de mecanismos, quer para acompanhar a situação em cada ano, quer para procurarmos que ela diminua, que as pessoas sejam apoiadas no seu local de trabalho, no exercício das funções da forma que devem ser apoiadas e, portanto, que quer os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, quer os portugueses e as portuguesas que a ele recorrem e que o defendem, que tenham a noção de que está a ser feito tudo aquilo que é possível e que é exigível que seja feito perante esta situação. E nesta medida, o Partido Socialista, naturalmente, que não se opõe, vai dar o seu apoio a este requerimento e que estas audições sejam, acima de tudo, isso mesmo, que sejam audições que permitam o esclarecimento das pessoas em defesa do Serviço Nacional de Saúde e em defesa dos seus profissionais e da capacidade dos seus profissionais terem as condições de trabalho necessárias para prestarem o apoio que as pessoas precisam e é nesse espírito e com este objetivo que o Partido Socialista, como disse, vai dar o seu assentimento a este requerimento.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente este requerimento do PSD, aliás, como votou também favoravelmente a proposta que fizeram para a criação de um plano de combate à violência sobre profissionais de saúde no âmbito do Orçamento do Estado. Realmente não é aceitável que haja violência exercida sobre profissionais de saúde em exercício de funções enquanto profissionais de saúde. No entanto, parece-nos efetivamente que ouvir várias entidades é o recomendável neste momento, porque certamente que existem muitas causas muito variadas em cada situação de violência exercida sobre profissionais de saúde e é efetivamente necessário compreender e conhecer os casos e as causas, não generalizar, não simplificar, é preciso conhecer o que está por trás disso e, se necessário for, e provavelmente muito necessário será, aplicar e desenhar medidas para prevenir e para combater essencialmente. Queremos, aliás, que se calhar muitas dessas medidas, principalmente as que têm maior enfoque na prevenção e não já só na punição pós-agressão, devem ser enquadradas num sentido mais estratégico, se calhar um bocadinho mais profundo, que tem a ver com alterações no âmbito da própria saúde ocupacional dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, que sabemos que em muitas das instituições do SNS é residual essa preocupação com a saúde ocupacional dos próprios profissionais e onde poderiam certamente serem desenvolvidas medidas como identificação e prevenção de riscos, etc. E alguns desses riscos poderiam ser estas da violência exercida sobre os profissionais. Mas, mais uma vez, certamente que os factos são multicausais e como é preciso conhecer essas várias causas, é avisado fazermos várias audições e por isso acompanhamos este requerimento.
Muito bem, o Sr. Presidente teve que se ausentar, portanto, a partir de agora dirijo eu aqui a reunião. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, estamos na presença de uma matéria que é todo bastante complexa, portanto, tentar simplificar aquilo que é complexo, muitas das vezes podemos incorrer numa errada avaliação e diagnóstico da situação, e é precisamente sobre uma intervenção sobre as causas que nós devemos ter, aliás, todo o combate a todas as formas de violência e, em concreto, naquilo que tem a ver com os profissionais de saúde, devemos tomar todas as medidas para poder preveni-la. O PCP defende que haja um ênfase muito grande naquilo que é a prevenção, sendo certo que a primeira medida para o combate é tudo fazer para que não existam agressores. Pela não existência de agressores, naturalmente, combateremos este flagelo. Contudo, tendo em consideração que estamos a falar dos profissionais de saúde, continuamos também a colocar a necessidade de uma verdadeira política de recursos humanos que respondam às necessidades reais do país. E a verdade é esta, é que o nosso Serviço Nacional de Saúde, neste momento, não consegue responder àquelas que são as necessidades reais da população e, por vezes, cria condições naturalmente propícias, não querendo aqui de forma alguma legitimar, porque é de repudiar todas as formas de violência e em concreto sobre os profissionais de saúde, os mais diversos profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde são a cara, são o rosto, são as costas no Serviço Nacional de Saúde e quando o mesmo não for devidamente olhado com o investimento necessário, naturalmente que são os profissionais de saúde que estão na primeira linha do acesso, porque também é isto que está em causa, é o acesso e é preciso melhorar substancialmente o acesso aos cuidados de saúde com condições quer para a população aceder ao Serviço Nacional de Saúde e aos cuidados que são necessários, quer também com condições e meios técnicos para que os profissionais possam desenvolver a sua atividade profissional. Nesse sentido, o PCP continua a reforçar aquilo que é necessária intervenção numa atitude preventiva, numa atitude de podermos criar condições no Serviço Nacional de Saúde para que os profissionais se sintam seguros, mas também para que os utentes, quando vão ao Serviço Nacional de Saúde, também se sintam seguros por ter uma resposta adequada em função das suas necessidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS acompanha o requerimento do PSD. Para nós esta questão, é claro, para nós, para todos nós, é uma questão muito, muito preocupante, embora queiramos fugir da discussão de casos específicos, porque acho que não é esse o objetivo deste painel de audições, é sim perceber o que é que de fundo se passa com o sistema de saúde. Como disse o Sr. Deputado do PCP, mais uma vez, hoje estamos em grande sintonia, há um problema que tem a ver com o burnout do sistema em si mesmo, que gera condições para que quer profissionais de saúde, quer utentes, não se encontrem muitas vezes nas situações de maior tranquilidade e exijam, e sem qualquer justificação, levem os seus comportamentos para lá do razoável, e obviamente isso não pode persistir e tem que ter uma atuação. Agora, o que nos parece é que, bem sabendo que o problema não é desta legislatura, nenhum problema, Sr. Deputado, é desta legislatura, se formos por aí, não é? A vida começou, de facto, há muitas legislaturas. Em todo caso, o que sabemos é que este governo tomou várias medidas, tomou medidas como a criação do tal observatório, que é de facto aquilo que nós... Sim. Criou um grupo de trabalho em maio de 2019 e dizia que era um projeto inovador para combater a violência contra os profissionais de saúde. A verdade é que nós não temos visto grandes resultados disso e, portanto, faz sentido ouvir este painel de pessoas de várias entidades relacionadas com este assunto para perceber o que é que de facto está a falhar e, sobretudo, o que é que se pode fazer para terminar com a situação. É isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Viana Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o PAN obviamente acompanha este requerimento do Partido Social Democrata. Dizer também que condenamos quaisquer formas de violência e que aqui entendemos que não devemos cair na tentação de uma estratégia isolada, mas precisamos de facto de um conjunto de medidas concertadas, não só para identificar estes problemas e em que contextos é que estão registados, mas de facto para dar resposta, no fundo, a estes episódios que são claramente sintomáticos de problemas que o próprio Serviço Nacional de Saúde tem e que temos que resolver de forma premente. Muito obrigada.
Muito bem. Então, se não houver mais nenhuma intervenção, passamos. Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria salientar um aspecto. Primeiro, congratular-me pela concordância desta Comissão em ouvir estas entidades e reconhecer a importância do tema que todos partilhamos, aspecto que todos partilhamos. Eu só queria salientar um aspecto. É verdade que este problema não surgiu agora nesta legislatura, nem na anterior, nem nas anteriores. Estamos todos de acordo com isso. Mas há uma mudança nesta legislatura. Ou pelo menos há uma mudança nos últimos tempos. É que nos últimos tempos este tema passou a ser uma preocupação explícita dos profissionais de saúde, quando, apesar do problema existir no passado, não tinha essa dimensão. Não dimensão, e repare, Sr. Deputado, eu não estou a referir dimensão em termos de números, não vale a pena vir com números, não é essa a questão. O que importa aqui, e penso que esse é o aspecto central que nós temos de ter em consideração, é que para os profissionais de saúde, este tema passou a ser uma preocupação, que não era, pelo menos não era uma preocupação de primeira linha, agora é. E é isso que nós temos que ajudar a resolver, ajudar a tranquilizar os profissionais de saúde, de maneira a que esta preocupação deixe de ser mais uma preocupação para quem já está pressionado nas suas atividades. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos na discussão e votação do requerimento do PSD no ponto 5, que solicita a audição da Direção-Geral de Saúde a propósito do coronavírus. Passava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Almeida para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que não é necessário lembrar a todos a importância do tema. O que valerá a pena é discutir a relevância desta Comissão ouvir a Direção-Geral de Saúde. E a razão principal pela qual o PSD apresentou este requerimento é porque, em alguns aspectos, ficamos com dúvidas sobre a capacidade e o nível de preparação do país e da Direção-Geral de Saúde em particular para responder a esta ameaça. E já depois de nós apresentarmos o requerimento, essas dúvidas foram reforçadas pela publicação de um artigo na Ata Médica Portuguesa de fevereiro de 2020, onde as mesmas dúvidas foram levantadas, nomeadamente os autores dizem a determinada altura que é possível que Portugal não esteja preparado para responder a esta questão, e que deveríamos ter aprendido lições há muito tempo, que aparentemente não teremos aprendido, e que é preciso garantir que o país está preparado para conter a doença imediatamente a seguir à sua introdução. Ora, este é um artigo editorial, é um artigo de opinião, mas tem uma particularidade, é que um dos autores
a senhora professora Raquel Duarte, que foi a anterior secretária de Estado da Saúde. E, portanto, é alguém que conhece o sistema e que levanta estas dúvidas. E, portanto, parece-nos pertinente esclarecer e eliminar estas dúvidas através da audição da senhora diretora-geral da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Partido Socialista, a senhora deputada Sónia Fortezinhos.
Não me inscrevi, mas claro, Sr. Presidente, agradeço a inscrição. Bom, o Partido Socialista também aqui não vai obstaculizar, naturalmente. Julgamos que se o Parlamento pode ter alguma função, como disse também no requerimento anterior, é contribuirmos para o esclarecimento e nós próprios termos a certeza de que todas as medidas, neste caso relativamente a esta epidemia, que é de facto preocupante e alarmante a nível internacional, que todos os esclarecimentos sejam prestados. Eu julgo que tem sido visível a preocupação da própria Direção-Geral de Saúde em esclarecer e informar, e tem estado de forma assídua nos meios de comunicação social relativamente a esta questão, procurando esclarecer sobre os dispositivos que estão montados em Portugal, sobre a confiança que as pessoas podem ter relativamente a esses mesmos dispositivos e à capacidade do nosso país para responder a este problema, se, e esperaremos que não seja este o caso, mas se tivermos que lidar com esta situação no nosso país. Mas, como é evidente, consideramos que uma audição nesta comissão será seguramente mais uma oportunidade para não apenas os diferentes grupos parlamentares esclarecerem as suas dúvidas que possam ter, como, sobretudo, ser mais uma forma de as pessoas poderem ter a informação sobre aquilo que o país já fez, está a fazer e terá que continuar a fazer enquanto esta situação persistir. E, portanto, vamos votar a favor.
Senhor Deputado Moisés Ferreira, pretende usar a palavra?
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só dizer que nós acompanharemos o requerimento que é feito e também aproveitar este momento deste requerimento, também para dizer que é óbvio que nós temos interesse em ouvir a Sra. Diretora-Geral da Saúde para perceber quais são as medidas e qual é a prontidão e capacidade de resposta do país para esta, como para outras situações que possam eventualmente surgir, e surgirão sempre, aliás, como têm surgido ao longo dos vários anos, mas dizer também que parece justo e meritório neste momento também dar duas palavras. Uma para aquilo que tem sido a intervenção e a presença das entidades de saúde, não só do Serviço Nacional de Saúde, mas, por exemplo, do Instituto Ricardo Jorge e da própria Direção-Geral de Saúde, que parecem estar a dar uma resposta com eficácia e com prontidão aos casos suspeitos que têm vindo a aparecer. Felizmente, nenhum deles se confirmou. E também ao civismo por parte das pessoas, nomeadamente dos cidadãos nacionais que foram repatriados da China e que todos eles voluntariamente aderiram à medida de isolamento, exatamente para não permitir qualquer tipo de propagação. Eu acho que são devidas estas palavras e, como noutras situações, nós devemos encarar e estar nesta situação, obviamente, de vigilantes e com o regime de prontidão, mas também com muita serenidade, que é o que é preciso também nesta discussão, e esperemos que também seja assim que venha a acontecer a audição à Sra. Diretora-Geral da Saúde.
Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, acho que é importante que também nesta casa se possa contribuir para aquilo que nós devemos mais promover neste momento, que é a tranquilidade da população. E devemos aqui também ressalvar aquilo que tem sido o papel das diversas entidades envolvidas, Direção-Geral da Saúde, o Ricardo Jorge, tudo mais, que, no sentido de terem tido uma intervenção, um esclarecimento, uma disponibilidade para transmitir à população algumas das medidas que estão a ser tomadas, porque importa então mesmo até conhecer, porque face ao plano de contingência que está definido e que está naturalmente que está todo ele pensado e delineado, esse plano de contingência já tem medidas no terreno que importará conhecer e que nós aqui nesta casa poderemos naturalmente também contribuir para que a serenidade que tem passado para a população possa ser de facto concretizada, até porque nós entendemos que Portugal, tendo em consideração as medidas que têm potencial para implementar, é preciso manter a confiança no Serviço Nacional de Saúde, é preciso manter a confiança naquilo que é as entidades que têm a responsabilidade sobre uma situação tão complexa como é uma epidemia desta dimensão. E importa também que se mantenha a confiança no sentido de que tudo está a ser feito para que a população seja protegida e para que esta epidemia não tenha expressão em Portugal, como todos nós esperamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, sem mais demoras, o CDS acompanha o requerimento na expectativa de compreender como é que a DGS não só se tem munido dos instrumentos e se está dotada de tudo o que precisa para garantir a segurança dos portugueses e daqueles que aqui vêm de outras partes do mundo, mas também o que é que aprende com este processo que possa servir para eventuais casos futuros que sabemos que tenderão a acontecer com mais frequência. Portanto, acompanhamos com todo o interesse.
Muito bem.
Tenho que estar preparada para tudo.
Sra. Deputada, já chegou a terminar? Sim, sim. Muito bem. Sra. Deputada Viana, não se importa.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que acompanhamos este requerimento do PSD. Importa, de facto, perceber as medidas comparativas também com outros países e perceber também se estas mesmas medidas vão ser asseguradas em todo o território nacional. Muito obrigada.
Muito bem. Mais alguém pretende usar da palavra? Então, se mais ninguém pretende usar da palavra, passaremos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Passávamos, então, ao ponto 6, fixação da redação final do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, reforço da oferta pública na área da hemodiálise. Penso que não é necessário... Portanto, ninguém se opõe a que passemos já à votação, este ponto? Então, passávamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Estamos, pois, no ponto 7, que é a definição da metodologia a adotar relativamente à realização das audições aprovadas em comissão e que estão pendentes. E eu aqui vou precisar de ajuda, porque não estava todo preparado para um ponto desta ordem de grandeza.
O elevado número, portanto, de audições pendentes... Qual vai ser a metodologia?
Exatamente. A senhora Presidente é que tinha com intenção de discutir isto, para ela que saberá.
É.
Pois.
Será que adiamos para a semana?
Eventualmente será melhor.
Pois. Como este ponto estava aqui na intenção da Sra. Presidente de o colocar à discussão, e portanto ela terá com certeza aqui uma metodologia a propor. Adiávamos para a próxima sessão, está bem, se não se importam. Existe algum outro assunto que queiram abordar? Então, se não existe... Sim, sim.
Eu não sei se não valeria a pena esta discussão, mas enfim, fica só como sugestão, estava agora aqui a pensar... Se calhar valia a pena fazer uma reunião só da mesa e coordenadores para discutir isto, porque não faz sentido estarmos aqui em comissão. E, aliás, há outras questões que também temos que avaliar, como o regimento e as grelhas. E portanto, se calhar fazia sentido, entre esta reunião e a próxima, termos uma reunião de mesa e coordenadores para agilizar.
Muito bem, percebi da anuência de todos os partidos políticos relativamente a esta metodologia. Muito bem. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Obrigado.